Alô, alô, alô. Um, dois, tá ruim.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, população presente nesta casa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Sessão ordinária de 1277 de 2024. Terenos, Mato Grosso do Sul, 1º de abril de 2024. Em discussão e votação a ata da 1276ª sessão ordinária. Leitura das indicações de 056 de 2024, de autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. 057 de 2024, de autoria do vereador José da Silva Cipriano. 058, 059 e 060 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. 061, 062 e 063 de 2024, de autoria do vereador Helder Noboro Cassai, Chiru. Leitura dos requerimentos. 020 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. 021 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior.
Fui o primeiro a votar e não apareceu lá.
Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 056/2024, autor Henrique Rezende dos Santos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Obras, que seja executada a limpeza pública no bairro Bodoquena 2. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para atender aos moradores que estão cobrando providências no sentido que seja realizada a limpeza e as devidas manutenções nas ruas do bairro Bodoquena 2, que se encontram comprometidas pelo mato. Sala das Sessões, 22 de março de 2024, Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação número 057/2024, autor José da Silva Cipriano. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja providenciado um vigia no horário noturno, localizado no bairro Conjunto Habitacional Terenos 1, Pombal. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores no bairro Terenos 1, que relataram que estão sofrendo com barulhos excessivos à noite, usuários de drogas e depredação em algumas residências, no horário das 6 até meia-noite. Sala das Sessões, 26 de março de 2024, José da Silva Cipriano, vereador. Indicação número 058, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Trânsito, que seja providenciado a implantação de placas para a sinalização do redutor de velocidades quebra-molas, localizado em frente à Escola Municipal Salustiano da Mota, no PA Patagônia. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois a sinalização adequada indicará que nas proximidades há um redutor de velocidade quebra-molas, visto que o mesmo é de extrema importância para garantir a segurança de todos, podendo assim prevenir acidentes e garantir um trânsito mais seguro. Sala das Sessões, 27 de março de 2024, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 059/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, que seja providenciada a manutenção do travessão localizado no PA Paraíso, em frente ao lote do senhor Antônio Paz. Justificativa: a presente indicação visa atender aos pedidos dos moradores que estão sofrendo com a falta de manutenção da estrada, ocasionando transtornos aos produtores na hora de fazer as entregas do leite ao resfriador. Sala das Sessões, 27 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 060/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Obras e Infraestrutura, que seja providenciado a avaliação e manutenção do guarda-rio na ponte do PA Santa Mônica. Justificativa: a presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois o guarda-rio existente no local encontra-se quebrado, colocando em risco a segurança daqueles que utilizam a ponte diariamente. Sala das Sessões, 27 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 061/2024. Autor Helder Noboro Kassai. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto à Secretaria de Obras, na quadra sintética, seja construído banheiros para os atletas que praticam esportes e a população com bebedouro. Justificativa: a presente indicação visa atender a população e principalmente os atletas que ali praticam suas atividades. Sala das Sessões, 27 de março de 2024. Helder Noboro Kassai, vereador. Indicação número 062/2024. Autor Helder Noboro Kassai. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto à Secretaria de Obras, que seja construída uma passagem elevada de pedestres em frente à feira, na rua José Cândido de Resende, e um controlador de velocidade em frente ao terminal rodoviário, rua Joaquim Cândido de Resende. Justificativa: a presente indicação visa a segurança dos feirantes, dos clientes e turistas que ali frequentam e dos alunos da Escola Municipal Álvaro Lopes, evitando acidentes e transtornos, garantindo a preservação da vida dos mesmos. Sala das Sessões, 27 de março de 2024, Helder Noboro Kassai, vereador. Indicação número 063/2024, autor Helder Noboro Kassai. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto à Secretaria de Trânsito, que seja providenciado 3 controladores de velocidade na rodovia pavimentada Yutaka Kassai, Cachoeirão, reforçando assim a indicação que no ano anterior foi solicitada. Justificativa: a presente indicação visa a segurança dos moradores da região e dos turistas que ali frequentam a este polo turístico, evitando assim fatalidades. Sala das Sessões, 27 de março de 2024, Helder Noboro Kassai, vereador.
As presentes indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura dos requerimentos 020 e 021.
Requerimento número 020/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações ao departamento competente a respeito dos recursos do IAPCEM. Justificativa: o requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimentos sobre os recursos do IAPCEM. Se houve utilização destes recursos, qual o cronograma de devolução do mesmo, o valor que foi usado, quanto que há em caixa e qual a porcentagem de lucro. Sala das Sessões, 27 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Requerimento número 021/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações ao Departamento competente a respeito do aditivo solicitado pelo Executivo, que teve o recurso da empresa licitada para realizar as reformas dos dois postos de saúde, ESF Vila Ferreira e ESF Jamique Polo. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimentos sobre o motivo pela qual fez o aditivo da empresa licitada para realizar as reformas dos postos de saúde supracitados, visto que a mesma já tinha ganhado a licitação com o respectivo valor, ora acertado, e porque foi solicitado o dobro do valor para este aditivo. Sala das Sessões, 27 de março de 2024, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, os requerimentos 020 e 021. Em votação, os requerimentos de número 020 e 021. O requerimento de número 020 e 021 foi aprovado por unanimidade por esta casa, será encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas providências. Não havendo mais nada a tratar, pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Escrito para fazer uso da palavra, a vereadora Lucília de Almeida.
Quero cumprimentar o presidente e todos os pares. Quero cumprimentar aqui toda a população terenense do campo e da cidade. E, mais uma vez, cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Como é importante nessa casa, a gente tem percebido que toda segunda-feira tem uma movimentação muito importante de pessoas aqui assistindo. E cumprimentar o pessoal da imprensa, cumprimentar também os presidentes de partido, as pessoas que estão aqui. Muito, muito, muito importante isso para nós. Gostaria aqui de falar a respeito do requerimento, a respeito do aditivo, né, da reforma dos dois postos de saúde. Então, a empresa licitada, ela fez a licitação e lá concorreu às atividades. E aí houve o aditivo de R$ 404 mil para R$ 744.570. Então, ela foi aditivada mais de R$ 300 mil. Então, isso me chamou a atenção, que o valor que a empresa licitou, concorreu, e ganhou a licitação ali, vendo o valor que daria para ela fazer todas as atividades. E aí, agora foi feito esse aditivo, mais ou menos, estimativa, quase o mesmo valor do que a empresa ganhou a reforma. Então, gostaria de saber aí do Executivo, vou encaminhar os materiais, e por que que esse valor quase o dobro do que a empresa ganhou. Né? Tem outros também aditivos que me chamou muita atenção, né, que foram aditivados, e eu vou estar fazendo os requerimentos para mim poder ouvir o Executivo, por que que os valores estão praticamente dobrados em todos esses, para a gente obter a resposta e saber. Porque a empresa, quando ela concorre a uma licitação, ela sabe o valor dos materiais, como é que está ali para ela terminar aquela obra. Aí, se no meio do caminho ela não vê esse término das reformas não acontece, aí faz esse aditivo. Então, acaba se deixando outras empresas de concorrer à licitação e terminar os seus, suas atividades. E aí, aditivando. Então, gostaria de solicitar aí o executivo e gostaria que os requerimentos tivessem com os dados, números, valores, deixar registrado aqui, não só informações sem nenhum tipo de dados, números, né? Valores, materiais, tudo escrito conforme a Nilza respondeu um requerimento aqui, que eu fiquei muito feliz da resposta da secretária, e os outros não tinha dados. Eu procurei me informar com o jurídico, e ele disse o seguinte, que os requerimentos não podem ser respondidos assim, eles têm que ser respondidos da forma que a secretária respondeu, detalhadamente, dados, cópia, valor, contrato, tudo tem que ser inserido. Não pode ser uma resposta aleatória e responder da forma que o secretário lá respondeu para a vereadora. Não pode ser assim. Diz que é ilegal. Então, eu procurei o jurídico para me informar certinho. Ele falou, não, quando você faz um requerimento, tem que vir com todas as respostas, bem contundente. Falei, perfeito, eu vou deixar registrado isso lá, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Eu gostaria também de colocar solicitei uma placa de sinalização lá na frente da escola Salustiano, sabido que aquele asfalto é maravilhoso, é uma emenda da nossa senadora Tereza Cristina, e também sofreu um aditivo de 400 mil. Esse eu também fiz o requerimento, ainda não veio a resposta. E tem o quebra-mola lá, eu sei que eles estão terminando, mas colocar uma sinalização lá, que tem gente ainda que não conhece, vem passear e passa correndo ali. Então, é importante colocar essa placa. E também o guarda-reis da ponte da Santa Mônica, que foi feito de madeira, que eu sou contra isso. Vem uma pessoa lá, já tivemos um acidente lá, tivemos um óbito, perca de vida, depois que teve essa fatalidade, que colocou de madeira lá. Só que está tudo quebrado, gente. E isso tem que ser feito de cimento, bem organizado, colocado umas lombadas, umas placas lá de sinalização. A vereadora aqui já tem pedido isso tantas vezes, evitar acidente, né? Acidente fatal. Então, solicitar o executivo. Também relatar aqui que desde do meu início, 2021, que assumi fazendo parte dessa casa de lei, que muito me orgulha pela oportunidade que esse povo me deu, e eu sou grata que, a partir do momento que eu fui eleita, eu sou eleita para trabalhar para o nosso povo terenense todos. Então, eu sou muito grata a respeito disso. Todas as emendas da senadora Tereza Cristina têm passado por essa vereadora e com muitas conversas e muitos bate-papos. E aqui não é segredo de nenhum nobres. Eu conheço a senadora, já vai fazer quase 20 anos, e fui assessora dela como deputada federal. E trabalhei ali junto com a deputada federal Tereza Cristina. E como assessoria dela, todas as ações que vinha para Terenos passava por essa pessoa aqui, que junto com a deputada federal destinava os recursos que vinha para esse município. Todos passaram junto comigo e com ela, porque eu cuidava de mais de 21 municípios dentro do setor lá de onde eu trabalhava na assessoria. É uma pessoa que ela nunca destinou nada se não conversar com a equipe. E ela conversou. Então, chega quase 19 milhões desde o início do mandato dela para este município. E a maioria da parte deles tem a parceria da hoje vereadora através do partido da senadora. E com o mandato, desde 2021, já chega quase 4 milhões de emenda da senadora sentada junto discutindo para destinar para esse município. Aonde a gente vê algumas indagações e eu estou aqui para responder. Quase 4 milhões de emendas, fora as outras como assessora, liderança, fazendo parte do município de Terenos, contribuindo para trazer recurso, como patrulha, caminhão caçamba, moto niveladora, pá carregadeira, 70 computadores, o recurso que foi depositado, R$200 mil em custeio, que até hoje estamos esperando o executivo destinar 100 mil para o asilo e 100 mil para a Pestalozzi, foi depositado em dezembro, esse dinheiro caiu na conta. Então, eu tenho todo o checklist e acompanho todos os recursos. Então, hoje a gente precisa trabalhar e ajudar o executivo trazendo, como tem vários vereadores aqui que fazem um excelente trabalho em buscar emenda, trazer, levar também, que é as ações que tem feito, a gente contribui. A gente não só cobra, como a gente contribui. A gente busca recurso, ajuda, cobra. E a gente ouve a população porque a gente é o contato da voz da população. E sendo o contato da voz da população, é o dever e obrigação trazer aqui. Então, tem trazido aqui todas as demandas. Outra demanda que eu trouxe na segunda-feira passada, e mais uma vez, gostaria de que sensibilizar o executivo em questão do cartão alimentação. Eu recebi muitos relatos que, infelizmente, eu não vou colocar para ouvir, senão vai judiar dos servidores, e a gente tem uma metodologia que eu não gosto, de quando a pessoa se manifesta, a pessoa é chamada a atenção, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e o servidor ele tem que ter livre vontade de falar e tem que existir a democracia. Teve um que perdeu R$700 no seu salário, machucou o braço, foi trabalhar machucado. O cartão é R$300 e, se faltar, ele perde. Então, da perca salarial dele, ele teve o cartão alimentação de 300, nem repôs o salário e é obrigado a trabalhar machucado. Então, também tem os aposentados. Então, se você pegar o plano de cargos e carreiras, que deve muito embate aqui, muitas percas salarial, e pegar esse cartão alimentação e a forma, a metodologia que está sendo, é de judiar da população e dos servidores públicos. Então, eu gostaria de pedir rever essa ação junto com o setor administrativo e devolver para a equipe. É mais justo a equipe receber e receber muito bem. Quem é que trabalha se não está bem sendo valorizado e remunerado? Acredito que ninguém gosta. Então, outra coisa que eu gostaria aqui, eu tive hospitalizada, eu vou terminar minha fala e vou pedir para o presidente, aos nobres, vou ser vadito, estou até com atestado, mas eu vim aqui hoje com muito respeito, porque eu devo respeito à população e aos senhores, e trazer aqui as devolutivas e levar. Mas, desde sexta-feira até ontem, 11 horas da noite, eu estive internada no hospital, problema renal. E, mais uma vez, eu quero deixar um recado aqui. Gente, como a gente precisa valorizar a equipe da saúde. Olha, essas enfermeiras, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da... Mais 2 minutinhos, vereador.
Concedido, vereadora.
Ah, o que eles fazem, e lá eu falo que Deus ele é maravilhoso, ele leva a gente para certos lugares para a gente observar, e sentado observando, você vê o que, que essas meninas, essas mulheres, esses enfermeiros fazem. É pega no colo, troca, corre, acode. O mínimo, hoje sem saúde, você não é nada. Com saúde você trabalha, você corre, você luta. E sem a saúde, e aí você depender, e você saber que aquelas pessoas que você depende, elas estão trabalhadas ali, sufocadas, elas não sendo valorizadas. Então, mais uma vez, solicitar essa casa, aos nobres, ao executivo, a valorização da equipe da saúde, equipe da educação também, nós temos aí a Maristélia, nós temos um grupo de professores que é de tirar o chapéu, e eu vi muitos professores fora de sala de aula, pessoas competentes, pessoas muito boas, e eu quero aqui agradecer, sem a educação, sem a saúde, a gente não anda muito. Então, quero agradecer toda a equipe e deixar que Deus venha abençoar esse grupo de bens que estuda para cuidar de vidas e estuda para ensinar a gente e mostrar o que a gente deve fazer. População terenense do campo e da cidade, nobres colegas, eu deixo aqui o meu mandato à disposição de cada um dos senhores. E estou aqui para servir. Enquanto eu estiver na vontade do Pai, do Senhor, eu vou estar servindo a minha população, a minha família, essa casa, com muito respeito e dignidade, para devolver à população o tanto que ele merece. Tenha uma noite abençoada e muito obrigada a todos.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Chiru.
Senhor presidente, nobres edis, nobre vereadora, população aqui presente, população que nos assiste pelo web da Câmara, Meu boa noite. Faço uso dessa, senhor presidente. Primeiro, fizemos três indicações, pensando na segurança e na infraestrutura do município. Fiz a indicação e espero ser atendido pelo prefeito municipal, e assim será encaminhada à Secretaria de Obras, que na quadra sintética possa ser instalado um vestiário, ou no mínimo banheiros, para atender os atletas que ali praticam, tanto o basquete 21 como o futebol. E com bebedouro, que eu me deparei, e olhando o pessoal treinando, que estão levando garrafa térmica ou garrafa PET. Além de deixar a garrafa PET lá, lógico, vazia, eles não têm, no mínimo, a condição mínima, básica, para que um atleta possa fazer o uso da prática, que atividade física, que dia 6 será o Dia Mundial da Atividade Física, para servir assim de exemplo. Em nossa cidade, eu espero e tenho certeza que o prefeito possa atender. A segunda indicação vem de encontro com a segurança no trânsito. Estou solicitando uma passagem elevada de pedestre em frente da Feira Central, na rua José Cândido de Resende. Passou o trilho, cruzou o trilho em frente da Feira Central, tem já a passagem, mas a passagem sem ser elevada de pedestre, para controlar a velocidade, que principalmente os motoqueiros, eles sobem com muita velocidade. Nós já tivemos, infelizmente, uma fatalidade há um tempo atrás, não muito longe, que bateu no poste lá e assim foi ceifada a vida dele. Então, que possa essa passagem levar a trazer segurança, porque ali nos dias que os comerciantes estão ali, não só para os comerciantes, como para a população e os turistas que estão vindo de bike, visitando a feira, trazendo mais infraestrutura, respeito pelo trânsito e aproveitando na mesma indicação. Eu solicito, deparei também na hora que as crianças descem do Álvaro Lopes. As crianças descem numa velocidade, mas não é as crianças. Eles cruzam aquela rua em diagonal, quando vira para sentido bairro Ferreira, quem vai no sentido ali, que a rua é a rua Joaquim Cândido de Resende, antes daquela rotatória. Então, em frente à rodoviária, fizesse também um controlador de velocidade. Por quê? Porque as crianças atravessam ali, muitos carros viram à direita a rampa, não tem visibilidade para quem está subindo, e às vezes nós estamos tentando e buscando evitar um acidente e trazer para os pais menos preocupações, porque quando saem da aula ou vão para a aula, ali aumenta muito o fluxo de pedestre. E vários motoristas do nosso município não têm respeitado. Então, quando eles rampam na trilha, no trilho ali, eles viram à direita sem dar sinal. E uma criança está atravessando, pode acontecer um acidente. Assim nós vamos estar evitando e trazendo segurança à vida. Fiz também sobre segurança. O ano passado eu havia solicitado ao prefeito municipal, de antemão quero agradecer, ele fez uma passagem elevada de pedestre na região do Cachoeirão, na rodovia pavimentada Iutaca-Caçai. Só que ele fez o controlador, que é uma passagem elevada, em frente dos balneários. Beleza. Nossa região lá tem quatro, a rodovia tem quatro curvas 90 graus, sem visibilidade. O pessoal ali vai bastante, é um lugar frequentado, é um polo turístico, frequentado por turistas, e as crianças se sentem na liberdade também de brincar, de andar. Então tem calçada, é muito bem feito, agradeço o governo do estado, mas que ele possa atender esses três obstáculos. Um antes de chegar no balneário, entre o balneário Cantinho do Céu e do Carlão. Um após a ponte, subindo para a estação, que tem um muro no canto do antigo balneário do Joel, que não tem visibilidade nem para quem sobe, nem para quem desce. Uma curva de 90 graus e já cai numa ponte. Então, para evitar acidente, que seja feito uma ali e uma em frente da igreja. Porque assim também o prefeito, atendendo nosso pedido, ele fez um calçadão e futuramente nós vamos ter uma feira lá nos finais de semana. Ele fez um calçadão, quero agradecer, entre a rodovia e a estação. E projeto que continua, mandato ativo continua, e venho também fazer um pedido de urgência e emergência, verbalmente, nesse período chuvoso.
toda a área rural sofre. É uma bênção a chuva. Mas, no mesmo tempo, as estradas, por mais que elas estejam conservadas, vão se danificando. Tive com o prefeito segunda-feira, foram mais de 3 mil caçambadas de terra para fazer o aterro da ponte que interliga o assento no distrito Campo Verde à ponte que interliga a Patagônia com a Santa Mônica. Ótimo. Agradecimento também ao governo do estado. E as máquinas ficaram lá. Então também atrasou o serviço, a gente tem que entender. Mas hoje eu tive várias reclamações da questão da Barra da Pesca e principalmente na entrada da cidade de Virgínia. Eu estou com um vídeo aqui, eu já fiz reclamação porque o pessoal também do asfalto que não estão dando o suporte devido, porque ali é um MS 35, a 352. Então ali seria obrigação não só do município, mas que o prefeito possa sensibilizar e mandar a equipe através do eficiente César e toda a sua equipe, que eles possam ir lá atender, porque virou um atoleiro, carreta atolada, eu estou aqui com vídeo, recebi faz uns 15, 20 minutos, e política é isso. Política você tem que trazer as realidades, cobrar, pedir e buscar solução, e sempre dando satisfação à população. Então eu peço verbalmente, senhor presidente, que transmita isso ao executivo, para que o mais rápido possível possa solucionar esse problema, fazendo com que seja a empresa responsável pelo asfalto, ou o estado, ou o município entrar com a contrapartida das máquinas e poder solucionar esse problema que está intransitável. Não estão indo e nem voltando. Daqui uns dias vão ter que passar de helicóptero. Fica assim, um abraço a todos, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana que nos traga muita prosperidade, e me coloco à disposição de todos. Um abraço.
Senhor presidente, demais pares nessa casa, população aqui presente, que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara, pela Liga da Justiça, boa noite a todos. Que me traz aqui nesse plenário aqui para falar com Vossa Excelência é para informar a minha saída do PP. Vou deixar o PP. Estou agradecendo as pessoas que me acolheram e que durante esses 3 anos fui acolhido. Então, só tenho a agradecer. Mas provavelmente amanhã já estou deixando. Outra coisa que eu gostaria de dizer é pedir desculpa à população da Ponte do Grego quando eu falei do lixo. Na realidade, eles têm razão de jogar o lixo no chão. Por quê? Foi feita uma caixa de aterro e colocaram o container com as portas fechadas para que seja jogado lixo dentro. E nessa caixa de aterro não foi feita o aterro. Não encheram a caixa de aterro. Então não tem como as pessoas ir jogar o lixo dentro do contêiner. E o contêiner fechado piorou. Então que o prefeito que esteja nos assistindo, ou o secretário de obras, que vá até o local e encha essa caixa de aterro e faça uma entrada e uma saída, porque a pessoa tem que entrar de frente e sair de ré. Então que entra de frente e saia de frente, só para lá em cima, joga o lixo e saia pelo outro lado. Então, só tem que pedir desculpa à população, porque eu falei que estavam jogando lixo no chão, e esse final de semana estive lá, e realmente eles têm razão. Outra coisa que eu tenho que pedir desculpa aos amigos e à população também, pelo meu pronunciamento aqui. Hoje é 1º de abril, então era uma brincadeira. Continuo no PP. Escrito para fazer uso da palavra, vereador Zé Paraíba. Quase morreu.
Rapaz.
Ricardinho, infartou.
Boa noite, presidente. Em seu nome, quero comentar o espaço da casa, população aqui presente, nossos urgentes, nosso suplente, nosso presidente aí do... Presidente, né? Do MDB, Oséias, Márcio Leal, nosso repórter, Liga da Justiça. Quero eu cumprimentar a todos. Queria, nessa indicação que eu fiz hoje, essa semana aqui na Câmara, pedindo aí, solicitando aí a pedido dos nossos moradores ali da Pombal, terrenos 1 e 2, do período das 6 até a meia-noite, mais 6 às 18 horas até meia-noite. Foi feita uma reforma ali muito bem feita na época, no ano passado, e eu recebi reclamação do morador lá, ali na esquina, né? Pedindo que se colocasse um vigia, que o prefeito colocasse um vigia para tomar de conta nesse horário ali, que tem muitas pessoas que ali passam, crianças, adolescentes, para cuidar do patrimônio público, né? Então precisa necessariamente, urgente, que coloque ali um vigia nesse intervalo aí, das 6 às meia-noite. Que temos que cuidar do patrimônio público. E Terenos hoje tem sido uma cidade bem movimentada. Muitas crianças, muitos jovens têm ido lá na Pombal, causando barulho. E tem pessoas ali que trabalham, né? Então precisa desse cuidado. Queria também pedir aqui, até eu ia fazer na semana, mas não fiz. Já estava na hora do dia. Pedir ao nosso líder da bancada, o líder, Joilson. Foi feito um pedido para o nosso chefe de gabinete, os vigias ali que fica na prefeitura. E eles têm relatado ali que tem o acesso ali da Secretaria de Saúde, aquela na frente, lá não tem portão, né? E eles pediu já até para o chefe de gabinete, fez reclamação já, que tem muitas vezes ali o pessoal entra pelo fundo. E eles não têm como, tipo assim, cuidar lá, cara. Então, muitas vezes, tem pessoas ali pelo fundo, de repente, já está de encontro ali no pátio da prefeitura. Que seja ali providenciado um portão, alguma coisa desse tipo, não sei. Lá onde fica ali a Secretaria de Saúde, ali no fundo. E também aproveitando aqui o momento, várias pessoas têm me ligado hoje, que temos aí todo ano, como de costume, né, o nosso festival de prêmio das mães, até tem que consultar o jurídico, que é ano eleitoral, tem que ver como é que está, depois quero perguntar para o doutor Neto, como é que fica essa questão aí, se pode realizar o festival de prêmio nesse período eleitoral ou não, como é que é. Então, várias mães já estão ligando, perguntando se vai ser ou não vai ter o festival de prêmio das mães que a gente faz todo ano, que seria sua 10ª edição. Então, tem que ser consultado o jurídico.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Eu, no meu ponto de vista, você pode. E se der problema, você não é candidato. Fica um a menos para nós.
Ah, né?
Tá bom. Mas já aproveitando a parte que eu pedi, desculpa a brincadeira, Quero agradecer o prefeito, que ele já deu o retorno, ele está acompanhando, ele deu retorno em relação à Ponte do Grego, que é urgência e emergência, que as máquinas estão terminando o aterro, que isso, nós comentei aí, é uma obrigação do Estado e da empresa que está fazendo o serviço, mas que já vai também dar o suporte e encaminhar as máquinas para lá. Então, Ponte do Grego, se Deus quiser, por esses dias, foi uma chuva violenta, conforme ele até escreveu, e a gente sabe disso, mas graças a Deus choveu no município inteiro, então será atendido o pedido que vocês fizeram. Obrigado.
Então se pode, vamos fazer então. Queria já desejar aqui uma boa noite a todos, uma boa semana abençoada para todos. E também já aproveitando que ontem foi o dia da Páscoa, né? Quero desejar aí uma feliz Páscoa para toda a nossa população terenense.
Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Bexiga.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar aos pares, ao presidente do MDB, meu amigo Oséia, ao meu amigo Ender, esse que veste aí a camisa do PDT, né, a qual o partido tem o maior apreço, o maior carinho, e gostaria demais que esse partido viesse montar esse grupo, um grupo forte, né, para que a gente fosse caminhar junto, mas Deus sabe de todas as coisas. Senhor presidente, nessa semana eu estive no gabinete, na Assembleia, lá do deputado Lucas de Lima, a qual levei o pré-candidato a prefeito. A muitos diziam por aí, né? Ah, ele está inelegível, ele não sai. E posso dizer hoje que o nosso partido, o MDB, lança candidatura própria, né? Com nome e sobrenome, Donizete Sebastião Barraco. E a gente vai estar aí nessa luta, buscando nosso espaço, sempre trabalhando com humildade. O compromisso que o meu deputado fez, juntamente com o presidente e o Edinho, e o nosso pré-candidato a prefeito, Sebastião Donizete Barraco, que pode contar com o apoio dele aqui na cidade de Terenos. Se ele jogar a toalha em Campo Grande e for apoiar algum candidato a prefeito por lá, o primeiro turno ele vai vestir a camisa e vai estar com a gente aqui, andando, visitando. E é quando o político é do povo, tem que estar no meio do povo. Então, é um compromisso que ele fez comigo, com o Oséia e com o Edinho. Então, dizer que estou bastante contente e feliz quando eu uso essa tribuna, sempre falo que eu sou MDB, né? Tenho o privilégio de estar nesse partido, a qual fez o vereador mais votado, né? E hoje o único lá, que eu tinha o Joilson, mas hoje ele é presidente de outro partido, não se enquadra mais no MDB. Então, fico bastante feliz e contente de dizer que a nossa caminhada vai ser árdua, não vai ser fácil para ninguém, mas com humildade, simplicidade e pé no chão, tenho certeza que a gente vai ter êxito. Até porque a gente está com o partido montado, com os 12 nomes e alguns ainda ali para, se algum faltar, de repente, desistir no meio do caminho, a gente tem alguém para poder estar saindo com um partido robusto. Então, vou olhar para aquela câmara e dizer para o Donizete, estamos juntos nessa caminhada. Se for a vontade de Deus e a vontade do povo, vai dar tudo certo.
Oi. O senhor consegue uma parte?
Pode falar. Está baixo aí, né?
Oi. Vereador, só fugindo um pouco da sua fala, eu esqueci de falar na tribuna, é rápido. Eu queria convidar a população que dia 7 de abril vai ter o almoço da paróquia lá no Rancho Grote. Então o preço será R$40. O padre Roberto está convidando a todos para prestigiar o almoço da nossa paróquia, será dia 7 de abril aqui no Rancho Grote. Eu esqueci de falar, obrigado.
Outra coisa, senhor presidente, eu recebi nessa semana uma triste notícia, né? E ao mesmo tempo, agora conversando com a esposa do nosso amigo Miro, ele que sofreu um infarto e passou por, vamos dizer, maus bocados, mas Deus sabe todas as coisas, é um guerreiro, é uma pessoa forte, está internado em Campo Grande, tenho certeza que essa semana eu vou fazer uma visita para ele na casa dele, que Deus é mais, tá bom? Um abraço, tenha aí um ótimo início de semana a todos.
Henrique Rezende.
Boa noite, seu presidente. Boa noite, os pares. Cumprimentar toda a nossa plateia aí, que saiu das suas casas para vir aqui. Hoje, seu presidente, faço uso dessa tribuna somente para agradecer, né? Primeiramente a Deus e ao pedido, né? Foi entrado nessa casa aí, a gente fez uma indicação da limpeza do Bodoquena 2. Até, inclusive, eu falei com a equipe de limpeza, quero agradecer. Já foi feito o serviço. E quem ganha com isso é a população. E parabenizar, hoje vi que teve também uma entrega, né, foi falada a questão da saúde aqui. E a gente olhando, quero parabenizar o Poder Executivo, que houve a entrega dos primeiros óculos do projeto, Primeiro Olhares. E quando a gente vê isso, né, uma gestão fazendo algo pelas crianças, para aqueles mais necessitados, a gente fica também, a gente não está aqui só para cobrar, mas também para parabenizar e apoiar esse tipo de atitude. Quero parabenizar aqui o prefeito Henrique, né, que continua fazendo esse trabalho pela população, porque quando a gente é eleito, as pessoas esperam isso do Poder Executivo, do vereador. Então fica aqui nessa tribuna para parabenizar mesmo quem ganha a população, quem ganha as famílias, né? Hoje está tendo atendimento, realizado consulta de oftalmologista nos alunos que precisam de óculos. Então, isso é muito importante, esse cuidado com as nossas crianças. Então, quero parabenizar o Poder Executivo e que possa contar comigo como vereador para estar somando junto nesses projetos aí. Sem mais nada, seu presidente, eu quero deixar uma boa semana a todos. Agradecer ao Lucas, saiu da aí do seu trabalho e está aqui hoje nessa casa, e dizer à população que o nosso mandato está aí ativo, como diz o vereador Chirune, e à disposição de cada um da população, e tamo junto. Meu muito obrigado, boa noite.
Sem mais nada, presidente.
Quero aqui cumprimentar meus pares, dar boa noite à população presente, população que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara. Eu aqui apenas hoje quero dar aqui apenas um recado, vou dar um recado político. Quero aqui agradecer ao meu companheiro Silvio por ter entrado nas fileiras do PSDB, o partido igual estou filiado desde 2005, se não me engano, 2000 e alguma coisa. Então, vereador Silvio, um guerreiro no nosso grupo, um soldado, um tenente, o que seja lá que for, vamos trabalhar dentro do nosso grupo para que possamos, dentro do grupo do PSDB, tentar reeleger o maior número de candidatos a vereadores. E dizer às outras agremiações que tem, Podemos, PP, que todos também se unam, que urna é urna e êxito é êxito. Que todos possam conseguir, no final de 6 de outubro, cada um consiga conseguir os êxitos necessários que cada um procurou ter, né? Que a gente está vendo aqui vários candidatos que aqui hoje estão, né? Que estão nos assistindo também, né? Que cada um tem que procurar. Política é isso. Mas temos que sempre fazer a boa política, viu, Luquinha? Você é um garoto inteligente. Temos sempre que fazer a boa política, isso é muito importante. E é o que precisamos ter na política, não é ódio, não é isso. É o cumprimento do dever cívico de cada um, de comprometimento com a população, que é o que mais precisa e é necessário. E venho também, para terminar, chamar vossas excelências aqui presentes, a vereadora Lucília não está, mas depois estarei comunicando, que me chegou agora, e que em cima da hora, e vou pronunciar a todos aqui, aos senhores vereadores, Vossa Excelência, amanhã estará entrando nesta casa o reajuste dos servidores. Então, quero deixar, tem servidores aqui hoje, né? Sua Excelência, senhor prefeito Henrique Budic Vancura, mandará para esta casa amanhã, com certeza teremos que fazer uma extraordinária, visto que nós temos prazo para fazer essa votação devido ao prazo até do dia 5, que é o prazo máximo, né, para a gente fazer essa votação, senão não tem condição de passar ou...
Concede, né, a parte, presidente.
O aumento dos servidores municipais. Tem a palavra, vereador Chiru.
Obrigado. Havia o pessoal do sindicato procurado alguns dos vereadores, um deles foi eu. Eu fico feliz que vai vir esse projeto, mas esse projeto realmente tem que ser votado até dia 5. Eu vou ficar no aguardo e na sentinela para fazer parte dessa extraordinária. Se Deus quiser, eu vou estar presente. Mas quanto mais rápido, senhor presidente, for votado, é necessário, porque ele depois tem que ser publicado, sancionado. Então, não deixar para o último dia. Um abraço.
Com certeza. Então, logo amanhã cedo, já iremos retirar esse projeto da prefeitura e já entramos em conversa com os senhores vereadores. Já podemos preparar todo o rito para que podemos efetivar esse projeto de lei, essa votação do aumento salarial dos servidores em geral. É o comunicado que eu tinha a fazer a alguns servidores que estão aqui presentes hoje, né? Isso é muito importante. Viemos pautando ano a ano o aumento dos servidores, sem falar de administrações passadas, que não cabe a gente, devemos olhar para frente sempre, né? E daí estaremos fazendo um balanço daquilo que foi o projeto do PSDB para o servidor e para a população. É o que eu tinha hoje a apresentar às vossas excelências. Quero desejar uma boa semana a todos, uma boa semana à nossa população que está nos assistindo e a todas as vossas excelências, uma semana abençoada. Muito obrigado. Quero aqui desejar uma semana abençoada aos senhores vereadores, população presente, população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos, uma ótima semana.